Oi, esse é o nosso 20º episódio do K-Pop Top, o seu podcast de K-Pop. Quem diria que a gente ia chegar aqui no 20º episódio? Nem a gente acredita nisso, por incrível que pareça. Mas vamos começar já esse episódio final da nossa temporada. Eu vou ser MC da vez, em partes, a Canvas. E obviamente, do meu lado imaginário, respeitando as regras de distanciamento, a gente tem a nossa querida Bi.
Eu vou ser a co-MC. Oi!
E como a gente tava fazendo episódios mais diferentinhos nessa reta final de temporada, a gente tem mais um episódio diferente, que vai ser um episódio especial de uma companhia que vocês sabem que eu gosto muito e que eu vou mais uma vez prometer me comportar para não falar tão mal dela, que é a SM. Nós temos 3 debuts e vários comebacks para falar sobre. Então vamos começar com as novatas da SM, que é o aespa. Obviamente a SM não sabe fazer nada sem uma treta no meio. As meninas já deviam ter debutado antes, mas o que importa é que esse debut finalmente aconteceu lá em novembro e com só um single chamado Black Mamba. E o que você achou de Black Mamba?
A experiência com Black Mamba é a seguinte. Quando saiu, já vieram me falar que a música era ruim. Não no sentido de ruim, tipo, mal feita, mas de abaixo das expectativas. Então, quando eu fui assistir, eu já não tinha muita esperança. E por causa disso, eu até gostei da primeira ouvida barra assistida, eu gostei. Eu achei MV super estética, embora eu tenha achado que a parte do CGI das versões virtuais das meninas, que tem essa parada de versão virtual, tenha sido usado pouco. Tipo, meio que não tinha motivo de existir naquele MV em específico. Mas a música eu achei legal. A minha primeira impressão dela foi bem boa.
Black Mamba é uma daquelas músicas que crescem em você, porque a hora da gente voltar no tempo um pouquinho e explicar, tá rolando com o aespa, que o conceito principal das meninas é de inteligência artificial. Então, quando tava anunciando o grupo e quem ia estar no grupo, a SM lançou uma versão de inteligência artificial pra cada uma das meninas e falaram que a inteligência artificial seria também um parte do grupo, só que aí elas realmente mal apareceram no MV, não fizeram mais nada além de aparecer em teaser antes do debut oficial das meninas. O que em partes é bom, porque esse rolê todo é uma treta. Então...
É, pois é.
Mas por toda a hype que tava antes, não foi tudo isso. E ela cresce. A primeira vez que eu ouvi, eu falei pra... Eu sou uma das pessoas que falou pra Bi que não era tudo isso. Porque ela não é tudo isso, mas ela cresce. Black Mamba cresce bastante. Então, foi bom. Mas pra hype que tava antes, eu achei que não valeu tanta pena, assim.
Seja a versão girl group de Left and Right, foi crescedora, não tão crescedora quanto, mas tá aí. E por mim, sabe, eu não desgostei da música em nenhum momento. A única coisa que me buga sempre, é que Black Mamba era o apelido do Kobe Bryant, e não teve nenhuma homenagem ao Kobe Bryant no MV em nada. Então toda vez que eu tenho que ficar pensando comigo assim, elas estão falando da cobra, não do Kobe. Então isso foi a gongada que eu tenho sobre Black Mamba, mas não, tipo, eu gostei da música, eu não assisti com legenda, mas elas falam o nome do grupo na música, isso eu consegui entender, e eu adorei os jogos de câmera, e como tentam fazer parecer que as meninas têm 2 km de perna, eu achei super digno, eu gostei. Aqui no KPT a gente é meio neutro, e eu sou mais pro lado do aceito, mas... Tem muita gente querendo taxar Black Mamba de uma música péssima. Que nem com o povo que odiou Dala Dala, mas tá ouvindo Dala Dala, né? Então o pessoal tem que alinhar melhor o discurso deles.
É que às vezes o povo gosta de sofrer, sabe? Ouvir aquela boa música ruim. Não. Mas assim, Black Mamba não é uma música ruim. E ela tem um fator chiclete. Então você vai acabar ouvindo mais de uma vez. Mas tem potencial pra crescer. As meninas são muito boas. Então elas têm potencial. Foi só uma música que elas lançaram agora que debutou. Então. Mas foi o Moonbeat colocou elas no mapa de um jeito bem interessante. E os memes, porque elas saíram depois da treta de outro grupo da SM. Então foi tipo, os memes foram a melhor parte.
Até anotei sobre. É o grupo. grupo que veio pra cobrir a treta. Mas na verdade não, porque elas estavam sendo rentadas desde o lançamento do comeback do Super M, então tem isso. Outra coisa que acontece, a gente falou já em outros episódios sobre cenas pós-crédito, e nesse segundo semestre a SM tem usado e abusado das cenas pós-crédito. E aí tem não apenas uma, como duas cenas ao final de Black Mamba. Uma que eu não entendi, e a outra que foi hintando o comeback da boa. E aí, tipo, eu acho escolhas esse tipo de cena final, porém tá sendo divertido, porque a gente consegue, pelo menos tenta, adivinhar o que vem a seguir. Então, salve aí pro Espa.
E antes de terminar, a gente tem que mandar um salve pra coreografia. Porque não tem uma vez que eu vejo aquela coreografia do refrão que as minhas pernas não doam. Boa, ela é bem interessante de assistir.
Eu também gostei bastante da coreografia. E é pra mostrar que as meninas têm perna mesmo, né? Tá de parabéns.
Então é isso, esse foi o debut do Espa, que já veio assim, cheio de treta, bem do jeitinho SM de ser. Mas a gente teve conteúdo de uma pessoa que a gente tava esperando há muito tempo. E eu sei que a Bi tem muitos pensamentos, mas muitos pensamentos sobre esse lançamento. Então, Bi, por favor.
Aquele head full many thoughts. Então, sou eu. Porque o Colo veio. A gente tem que falar do debut solo, que parecia lenda urbana e deixou de ser, graças a Deus, do Kai. Ele surgiu aí no final de novembro, dia 30 especificamente, com um mini auto-intitulado Kai, que tem 6 faixas. E uma das que eu mais gostei foi a Amnésia, mas nenhuma faixa do mini álbum é ruim. E a B-side que ele promoveu, mais ou menos, porque promoções da SM são coisas que a gente prefere não comentar, foi Ride or Die, que mexe mais com o retrô, como se pudesse estar na trilha sonora de Stranger Things, mais ou menos, só que ao mesmo tempo sendo bem moderna. Camis, você ouviu o mini álbum? Gostou de alguma?
Ouvi. E antes de eu comentar qual que eu mais gostei, eu preciso fazer um comentário, porque eu literalmente anotei assim, ó. Tava escutando o mini aluno Kai. E lembra quando o Baekhyun debutou com um Village? E aí o mini dele foi literalmente, cada música era um momento diferente de se levar alguém pra cama. Eu achei exatamente a mesma coisa sobre o álbum do Kai. Cada música é um jeito diferente de levar alguém pra cama. Dito isso, minha favorita é Nothing on Me. Então, um beijo pro Kai.
Título que foi, como diz o Tame, ha, porque é MMMH, então é ha. Tem esse título assim sugestivo, porque a música é sugestiva. O que o K-popero comum tem que entender sobre mim é que o Kai foi o motivo de eu ter me afundado no K-pop. Então eu fiquei assim, ao mesmo tempo, muito feliz e muito apreensiva pelo lançamento do solo dele, né? Então, quando apareceram os primeiros teasers, eu falei, ih, não vai ser música boa não, mas tudo bem, vou aproveitar porque o Colo veio. Exceto que a música não é ruim, a música é muito boa, embora eu tenha achado, particularmente, em um certo ponto, que ela parecia longa demais, só que aí ela volta a funcionar. Não é exatamente ela ser longa demais. O que aconteceu foi, ela tava indo por um caminho que parecia que ela ia acabar. É isso que realmente aconteceu. E aí ele continuou. Dá um efeito surpresa, eu acho. Não sei se a Kambi sentiu a mesma coisa, mas foi isso pra mim, que causou um pouquinho de estranheza, mas conforme você mais ouve, mais você se acostuma. E a música é muito boa, ela é super sensual, e ele é maravilhoso. Eu acho ótimo que a SM saiba que o cidadão médio precisa ser atraído primeiro pelo olho, então sempre não dão roupa pro Kai. Primeiro os olhos, depois os ouvidos. Então, deu tudo certo neste lançamento do Colo. Qual foi a sua primeira impressão da música título, Cambis?
A minha primeira impressão foi que o título, que parece um gemidão zap diferente, foi escolhas. Mas faz sentido, porque é uma música de pau duro suave. Então, será que é possível? Não sei, mas agora é. A primeira vez que eu ouvi, eu não gostei tanto dela.
De preliminar. Não gostou, não?
Não, na primeira vez que eu ouvi, não. Eu achei, tipo, sabe quando você não entende o seu sentimento sobre a música? A gente falou disso, eu acho que foi em Left and Right, lá no 17, que a primeira vez que você escuta, você fica, será que eu gosto? Aí você volta a ouvir, e na hora que você volta a ouvir, é o seu erro, porque você fica ouvindo sem parar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei meio... Achei meio estranha a construção dela na primeira vez que eu ouvi. E aí, eu fui ouvir de novo, porque eu, tipo, eu gosto ou não gosto. E na segunda vez que eu ouvi, eu fui gostando mais dela. E ela foi crescendo, e aí, hoje eu adoro a música, então...
A música, inclusive, tem um estúdio tune, porque a coreografia é super importante. Vale a pena assistir nesse estúdio tune. A prova de que não importa o que o Kai esteja vestindo, ele sempre vai ser uma gostosa.
A gente não vai falar das roupas, porque foi muita escolha, a maioria delas. Tentaram deixar o Kai feio, sabe? Tentaram mesmo, mas não deu certo. O estilista merecia ser demitido.
É demitido.
Sinceramente, não dá não, gente.
A última coisa que eu tenho para dizer sobre este MV é que eu gosto que todo mundo do EXO tá tipo... Então quer dizer que vocês ficaram de birrinha por ter dançarinas no MV do Baekhyun? E aí todo mundo tá botando dançarina. Eu acho isso lindo, cinema poético. Então de parabéns o EXO, façam mais. E são esses os pensamentos... sobre este primeiro mini álbum do Kai. Esperamos que tenha muito mais pela frente. SM, faça favor de mandar mais música do menino solo, que a gente sempre vai aceitar. E é nessa de sempre aceitar que a gente tem que falar sobre um outro, o último debut, que foi assim, foi pra gente, assim. Foi a pedido dos fãs que veio o Red Velvet Seulgi Irene com o mini álbum Monster, que tem 5 faixas. Quase tudo ganhou MV, que nem fizeram com o EXO Santa Catarina. E até que foi legal, viu? Principalmente as músicas que tiveram vídeo. Primeiras impressões sobre Monster do Red Seulgi Irene?
É gay. É só isso. Aquela imagem do você vai elaborar? Não. Cara, assim, eu achei estranho porque por algum motivo eu não tava esperando esse tipo de som delas ao mesmo tempo que eu estava.
Oh, I don't know what I expected.
Então, foi bom, eu gostei. E é gay, então...
Tipo, eu não sei o que esperava, mas isso é exatamente o que viria delas, né? Então, quando eu cheguei pra ouvir o álbum e ver os vídeos, eu não tinha nenuma expectativa sobre. Por isso eu acabei gostando. A música título foi Monster. E ela abalou as estruturas de muita gente. Mas antes dela, eu quero falar dos outros vídeos que a gente ganhou de presente, assim. Que nem fez o Santa Catarina, que deu muito vídeo pra gente aproveitar. Irene e Seulgi fizeram isso, visando o bissexual que existe em todos nós. E lançou Nori, um solo da Irene. E Uncover, que é o solo da Seulgi. Qual que você gostou mais, Cambis?
Obviamente foi a música gay que a gente precisava e que State Night tentou ser, que é Nori. Então... Ai, é muito bom, é muito bom. O MV é, tipo, super simples, mas a coreografia é incrível, é incrível. Eu esqueci o nome do movimento, não é voguing, tem outro nome, que é o dos dedos. Eles não usavam isso, tipo, desde Lucifer do Shiny. E aí trouxeram de volta desse jeito tão bom. Ai, foi muito bom, gente. Incrível. 10 estrelas.
Sei bastante de Nori e eu acho que a mensagem subliminar é que elas... Porque elas passam a maior parte do tempo caminhando. Então acho que a mensagem subliminar é que elas fizeram o caminho. A coreografia, como a Campos falou, é uma coisa de louco. É muito doida e é sensacional. E você vê os bastidores, é tipo mais legal ainda. E a música em si é super chiclete. Super chiclete. A minha única gongada é o vestido da Irene no começo, que é tão curto que eu não sei como ela conseguia andar.
Foi curtíssimo e super justo. Eu fiquei... Alguma coisa vai dar errado. Ainda bem que não deu, mas eu vou falar. Naori é melhor que a música título, que Monster, e tem um jeito.
Tem partes que é porque Monster saturou. Vamos falar de Monster. Ela foi lançada dia 6 de julho, é a música título, como eu disse. E eu ouvi antes de assistir o MV. Eu demorei pra ver esse MV, mas tanto a música quanto o vídeo são bem bons. Só que eu achei que Monster foi muito hypeada e ela saturou um pouco. Então, quando eu ouvi as outras, foi, assim, um pouquinho mais agradável, talvez... porque o povo não tava falando tanto delas? Não sei. Talvez essa seja só a minha impressão.
Eu também não sei por que eu acho Nara melhor que Monster. Mas tem hora que eu não gosto do instrumental de Monster. E isso nem faz sentido, porque eu gosto de Monster. Então não tentem me entender, porque nem eu me entendo. Mas eu sei que eu prefiro Nara do que Monster. Mas é uma música boa. E tava meio dark com o negócio, tipo, o pessoal tava falando que tinha uma inspiração em Carmilla, que é tipo uma vampira gay. Então eu achei incrível. Não sei se era mesmo, mas tinha uns negócios meio dark, então me ganhou muito mais por isso. Eu gosto bastante da Irene, então vê-la cantar pra mim foi bom. E as duas têm uma sincronia incrível. A coreografia da música é muito boa. Tem toda uma história que elas constroem. Tem os momentos de espelho.
Então aqui o consenso é que Nori é a número 1 e Monster número 2 do mini álbum de debut do Red Velvet. Que na verdade isso aconteceu porque é a minha teoria, né? A SM foi obrigada a soltar o Selene por causa da recuperação do Andy, que tava demorando, né? Pra ela ficar pronta e poder ter um comeback de verão. Não teve o verão de Red Velvet, gente. Então o jeito era botar essas duas membros tão queridas do público juntas pra esse mini álbum que resetou culturas. E eu queria mandar um último salve pra um cover da Seo Gi, porque tem uma pegada super R&B, então destoou um pouquinho. E foi bem delicioso de ouvir. O vocal da Seo Gi é ótimo. E o saldo do Red Velvet é positivo. E é assim que nós vamos dar continuidade a coisas ótimas, porque a gente tem que falar dele, que é o meu bias no EXO. Que é o Baekhyun! O Baekhyun voltou inicialmente lá em janeiro com uma trilha sonora de novela para Dr. Romantic 2, sei lá eu, como cada lugar põe o título de uma forma, e uma participação na música da Bola, que eu não sei se é assim que fala, mas é o jeito que eu escolhi falar, que chama Leo. E depois outro host, Record of Youth, que é Every Second. Qual dessas três você gostou mais, Cambis? Se você gostou de alguma delas.
Eu gostei mais da host de Record of Youth, do Every Second. É porque ela é mais gostosinha de ouvir, o instrumental dela é bem suave, tipo, meio... Sabe aquelas batidinhas meio mágicas, alguma coisa assim, nesse estilo? Tem no instrumental, então eu gostei mais dela. Mas a música Dr. Romantic também foi interessante, embora pra essa novela eu prefiro a do Chênio.
Eu não tenho sentimentos fortes sobre nenhuma dessas músicas, especialmente a melhorzinha, que é o de Record of Youth, porque eu não gostei da novela. E aí, sabe, quando você não gosta da novela, você meio que corta relações com tudo que é relacionado à novela. Sabe quando você assiste as coisas na expectativa que elas melhorem? Ela não é horrível, ela não é Odisseia Coreana. Ela só fica muito abaixo da expectativa. Que nem I'm Gonna Say It, e tem um class.
Era o...
Eu adorei que você falou, não, corta os laços se você não gosta. Aí eu tô tipo, eu até hoje escutando a música do Nugget pra Odisseia Coreana. Aí eu vi, igual Odisseia Coreana,
Mais importante é que o Baekhyun voltou com um mini álbum, seu primeiro comeback solo, que tem 7 faixas. É o The Light, é bem diferente do City Lights, o que me surpreendeu. Numa primeira ouvida eu falei, aí gostei, não. Só que aí eu ouvi de novo, e ouvi de novo, e ouvi de novo, e ouvi muitas vezes por tipo um mês. É um álbum crescedor em geral. Uma das músicas que eu mais gostei foi Underwater, mas o álbum cresce e você acaba gostando de todas e é muito bom. O problema maior, antes de passar a bola pra Cambis ao lado do The Light, é que o álbum foi muito diferente do City Lights, que é o de UN Village, que foi comentado mais cedo neste episódio. Então, como o City Lights estava muito printado na gente como fãs do Baekhyun, a hora que a gente ouve o The Light é tipo, peraí, tem que resetar um pouco o cérebro e desassociar o City Lights pra conseguir aproveitar o The Light da maneira apropriada. E depois que você consegue fazer isso, você fica cantando Girl, I'm Your Candy pra sempre.
O único sentimento inicial do álbum é realmente, tipo, não é City Light. E aí você fica, o que que tá acontecendo? Não dá. E até que você esquece, entre aspas, de City Lights, aí você aproveita. Eu gostei mais de Ghost no The Light. É um mini álbum bom, embora não é melhor que City Light. City Light é outro nível. E ele é muito bom, nossa senhora. É quase outro álbum de diversos momentos pra se levar alguém pra cama, sabe?
Tá, título é Candy. Que ela é super dançante, tipo uma parte 2 de Betcha, bem boa e suave. Então é como se Betcha tivesse sido cantada pelo Kang Daniel. E aí você tem essa faixa título do Baekhyun. Inclusive, muitos aspectos do The Light me lembrou o Kang Daniel. E o EBV é super colorido e dançante, com coreografia com menina, que foi essa o gatilho inicial de gente tonta que reclamou, e aí depois todo mundo começou a fazer vídeo com menina, foi aí. E eu amo essa coreografia, eu amo a dança do início ao fim. O Baekhyun tá tão bonito, eu vou falar isso sempre do Baekhyun, mas é tipo, é porque ele tá, sabe? E aí fica complicado pra mim. A música é muito boa ainda, que ele fala pop rock, strawberry, bubblegum. Ah, e o sorrisinho. E o sorrisinho, Cambis. Toma aí as rédeas, porque eu não tenho condições.
Foi literalmente eu que falei pra ela do sorrisinho do Baekhyun pra menina. E eu, não. Inclusive, eu preciso começar falando que eu me apaixonei completamente por aquela dançarina, a de franjinha que tava com ele. Eu, gente, ai, moça, eu não sei quem você é, mas espero que o seu dia seja muito bom, porque você é muito linda. Então, um beijo pra ela. Ela é muito linda. Eu tinha feito um comentário uma vez que se Candy Shop do 50 Cent fosse menos vulgar.
Diz que você leu a minha anotação.
Mentira.
Fala o seu.
É porque, tipo, se Candy Shop fosse menos vulgar, homem, assim, e um pouquinho mais vocal e não rap, seria Candy.
Eu sei, assim, Baekhyun fez uma música chamada Candy, porque, como diria o filósofo contemporâneo 50 Cent, ele quer que a gente
tirem as crianças da sala.
Então, acabou o episódio. Candy matou a gente. Podcast morto por artista de K-pop, entenda. Foi isso que aconteceu. Poder do Baekhyun, né, gente? Ele é muito bom. A gente não falou em nenhum momento sobre a voz dele, né? Porque a gente tá reservando esse momento pra falar de Amusement Park. O último comeback lançamento coreano que ele teve este ano, agora no dia 21 de dezembro. Que só tem um live vídeo e é um single único. Antes dele fazer o debut japonês em janeiro. E Amusement Park é tão deliciosa de ouvir. A voz do Baekhyun é tudo pra mim. Então, só esse live vídeo é mais do que o suficiente. É tão adorável. Ele tá tão lindo. E aí tem um cenário de carrossel ao fundo e... ai, só elogios.
Lembra quando eu falei de GOT7 que Breath era a música de pau duro e Last Piece era o encontro no museu? É que fez a mesma coisa. Candy é a música do pirulito do 50 Cent. E aí depois vocês têm aquele momento romântico de encontro no parque de diversões, que é a Amusement Park. É exatamente essa sequência. E eu fiquei muito triste porque eu adoro o parque de diversão e ele tá muito soft. E o vocal dele é tão bom. Ai, sabe, não. A gente olha o teclado, sabe nem o que dizer, só sentir.
Deixa a boiola demais, assim, sabe? Só ele mesmo. É, a música é tão gostosa, é um encontro romântico. Fechou o ano super bem, porque depois de todos os lançamentos explosivos que ele teve, tá bom que Candy não foi tipo, nossa, na nossa cara assim, mas ele está no Super M, que a gente vai falar do Super M daqui a pouco. E aí, os lançamentos do Super M foram super... uau! Então ele falou assim, quer saber? Vamos acalmar um pouquinho aí, gente. Aqui está uma musiquinha deliciosa pra você dormir chorando de emoção, porque a minha voz é maravilhosa. E aí é Amusement Park, que eu ainda não consegui parar de ouvir, faz pouco tempo que ela foi lançada, e ela ainda está constantemente nas minhas ouvidas, porque ela é muito, muito boa, deliciosa, maravilhoso. Baekhyun, te amo.
Ela está livre na segunda-feira, Baekhyun, pode ligar pra ela.
Tô mesmo. E a gente tem que falar do Super M. Porque se você ouve o K-Pop Top regularmente, você provavelmente ouviu o nosso Túnel do Tempo, que a gente fala de GOT7, You Calling My Name, que tem a famigerada frase, que a gente tava zoando a Sam, porque tudo que ela fala que é ruim volta melhor no próximo comeback, que foi o que aconteceu com o GOT7. E aí a gente falou, diz aí que o comeback do Super M vai ser ótimo. Ela falou. E foi. Na verdade, o Super M teve dois pre-releases antes do comeback oficial com o álbum Super One, que é super longo e tem 15 músicas, o que é ótimo. Eu favoritei todas as músicas promovidas e algumas a mais. Então vamos começar pelo primeiro pre-release deles, que é Hundreds, We Go Hundreds. Foi lançado no dia 14 de agosto e todo mundo odiou, mas eu gostei logo de cara, o que foi algo que Joplin não fez, então acho que deve ser levado em consideração. E é uma farofa das boas. Opiniões controversas sobre Hundreds.
Não é Joplin, então. Eu juro, gente, foi muito estranho. Porque eu tava, tipo, todo mundo já sabe que a gente é de Joplin. Só que Joplin é uma incrível música péssima. E aí teve música nova do Super M e eu fiquei, tipo, não é Joplin. Tem algo estranho. E eu juro, de verdade, eu não tô nem mentindo. Eu não tenho nenhuma memória dessa música. Eu ouvi ela mais de uma vez e eu não consigo lembrar dela.
Você nem a dancinha do refrão?
Não, eu não lembro. Eu não lembro que ela existe.
Dancinha super memeável, sabe? E a pessoa dá uma dessas, tá demitida do K-Pop Top.
Eu vou me expor. A gente tá montando a pauta, então a gente anota os meses que o grupo lançou as coisas. E aí a Bi tinha colocado um e eu fiquei, ué. As outras músicas foi depois, o que é isso aqui? Aí ela, é 100, você não lembrou? Não.
Exposed, auto-exposed.
Eu vou me expor na internet. Eu juro, gente, eu não lembro dessa música.
Ok, vamos começar do começo. Neste MV, o Taemin está com visual alô galera de cowboy, que não tem a menor lógica, mas ele está looking good. Não tem lógica, mas é um ótimo ponto a ser apontado. E eu acho que 100 foi o único MV que teve uma estética puxada pra Joplin, mas como se estivesse transicionando pra nova era. O que foi bem legal. A coreografia, como eu disse, gerou uns memes ótimos, especialmente no refrão. E é importante dizer que neste MV, nós temos o Taedorok, o que foi especialmente para os otakus. Ficou muito legal nele. Uma coisa interessante que aconteceu em 100 e se repetiu nas outras músicas título, será que eu posso chamar assim? Foi a distribuição de linhas, porque era bem ruim em Joplin. E agora melhorou. E a última coisa que deve ser considerada é o jeito que dá pra traçar, tentar traçar a linha do tempo de quando as coisas foram gravadas de acordo com as cores de cabelo. Porque a gente tinha rumores de que o Super M iria voltar no primeiro semestre, ali entre NCT e Baekhyun. E esse comeback nunca aconteceu. Inclusive, a minha teoria é que tem tanta música no álbum, porque na verdade eram pra ser dois mini álbuns, e aí foi acumulando. Bueno, SM fazendo coisas SM-másticas. Mas é isso que a gente pode tirar de 100, que faz um tempão mesmo que o MV foi gravado. Pelo menos a gente tem uma transição ótima de Joplin para o que veio a seguir. Isso, em 1 de setembro, a gente teve o segundo pre-release, que é Tiger Inside. E é basicamente um MV de performance, o que tudo bem, porque a coreografia é sensacional. E também é meio NCT, a dança, mas eu amei. Não que eu não goste de NCT, eu até gosto. E também gerou outro meme que vai voltar ali na frente, que é o Don't Tie Me Up com o Taemin. Eu acho que Tiger Inside é a música que eu mais gostei das três títulos, três lançamentos, três vídeos, foi a que eu mais gostei. E ela tem os famigerados barulhos do Taeyong, então é sempre válido de reforçar isso.
Já diz o ditado, né? Mia ne horani. É muito boa. Ai, que ódio. Que música boa. Ela é a minha favorita dos lançamentos deles. E aí foi meio kinky, porque, né? Don't Tie Me Up.
Ai, que delícia!
E o importante é que tem dancinha que parece Vine. Então, 10 estrelas.
A gente até fez uma montagem no nosso Twitter. Porque é muito bom. Kudos novamente pra Cambis, que é a rainha do visual, da parte de audiovisual daqui da nossa equipe.
A gente tá aqui pra isso. Tiger Inside tem uma construção meio doida, mas ela é muito gostosa de ouvir. Eu só tenho uma gongada, que é o Mullet do Mark.
É que é o K-Pop Top Verse. Se você ouviu o episódio sobre o 19, que a gente falou de Akimu e de GOT7, você sabe as nossas opiniões sobre Mullets. Mas enfim, a última música, que é a título oficial, veio junto do lançamento do álbum no dia 24 de setembro. Que é One Monster and Infinity. Na verdade, eles juntaram duas músicas, que tem as duas músicas separadas no álbum, e transformaram em One, que ficou um mashup excelente. E a música é praticamente um comercial de celular, mas quem tá reclamando? O refrão é ótimo, principalmente por causa das harmonizações e da coreografia. Qual que é a sua primeira impressão sobre One, Cambis?
Toda vez que eu gosto de uma música de Super M, eu fico surpresa. Então, eu fiquei surpresa de novo, porque é uma música muito boa. E ela deu uma vibe que é muito K-pop ou disco. E aí eu fiquei, uau. Mas a harmonia no refrão é a melhor parte da música, assim. Não tem nem como discutir. É muito bom. Eles têm harmonizações que são incríveis. E de novo, a coreografia deles é ótima. Não foi melhor que Tiger Inside. Tiger Inside é o superior, mas foi muito bom. E foi um mashup de respeito. Ressonância queria ser.
Da ponte pra frente, depois da High Note, que inclusive um salve, porque é o Baekhyun e o Ten, a música cresce um pouco e fecha com chave de ouro. Então, eu amei muito isso. E ao final, aparece um monte de cenas aleatórias, e a gente não tem certeza o que significam. É tipo a cena pós-crédito deles, que a gente fica na dúvida se é sobre os comebacks individuais, entre aspas, dos meninos, porque teve NCT, teve Kai, teve Bake, teve Taemin. Ou se é sobre o próprio Super M, já que eles estão cozinhando esse álbum há tanto tempo. A questão é que ficou bem da hora todo o conjunto de One. A coreografia é muito boa. A coreografia do refrão, gente, é muito legal. E o Kai está de centro. Então isso é muito importante também.
O importante que a Bino falou sobre a cena final deles é o conceito crepúsculo.
A parte do Taemin é justamente quando tem a propaganda do aespa. Então, é aí, ele tá numa floresta, mais ou menos no campo onde teve o jogo de beisebol dos Cullens. Então, ele tá por ali. É. Eu quero dar outro salve pra distribuição de linhas. E embora esta tenha sido claramente a era do Lucas, todos os meninos tiveram tempo de centro e distribuição de tela bem orgânica, assim. Ninguém ficou esquecido. Eu senti que deu pra ver um pouquinho de cada um deles muito bem. Uma das coisas mais legais de quando o Super M tá junto é que a gente sabe que o grupo não deveria existir, falando de maneira crua, mas as interações entre eles são tão legais. Stanear Super M devia estar na lista de coisas não éticas que os K-popeiros fazem, mas tudo bem, porque a gente vive pra ver a idol interagindo. Então, quando a gente tem essa oportunidade, é sempre digno. Sim, vai reportar que eles disseram em entrevista que tem vontade de vir pro Brasil como Super M na próxima turnê do grupo. Então é bom já ir guardando dinheiro na poupança, porque até o fim da pandemia dá tempo de juntar dinheiro pra ir jopar com eles lá na Pusta Premium, né? Porque parece que a pandemia vai longe. Então, boa sorte pra nós, com a esperança de ter Super M no Brasil um dia, de preferência, antes de todo mundo ir pro exército.
Não é por nada não, mas a imagem de uma casa de show lotada, berrando shopping, é curiosamente boa. Então assim...
Isso é tudo que a gente tem sobre Super M. Agora eu vou passar a bola de volta pra Cambis, porque ela vai liderar os próximos dois comebacks que a gente tem para falar.
Vai chegando os últimos artistas do episódio, que são os nossos headliners. Então, aqui, como é um especial, a gente tem que falar da realeza do K-pop. E se você discorda, discorde na sua casa. Então, a gente vai começar com a rainha incrível, Boa, que comemorou 20 anos de carreira. carreira esse ano. 20 anos, gente. Ela literalmente fez tudo. 20 anos mandando só música boa. Que mulher sensacional. E pra aproveitar esses 20 anos de carreira dela, a SM fez, tipo, o mínimo que devia ter feito. E fez um especial chamado Our Beloved Boa. Teve alguns idols e artistas que se juntaram pra cantar músicas da carreira dela. O primeiro foi o nosso nem um pouco queridinho, Baekhyun, que cantou Garden in the Air. Como MV, que foi um live clip, a maioria dos vídeos foi um live clip, mas começou com Baekhyun, depois a gente teve a Bola com Atlantis Princess, e logo depois teve uma performance que ninguém estava esperando, que da histórica Only One, com o Galan, que não só fez uma outra versão da música e também cantou ela todinha em inglês. E em seguida tivemos Milky Way pelo Red Velvet, e que marcou a volta da Wendy nas telas. Então a gente teve não só um cover da música da Boa, mas também teve as cinco meninas do Red Velvet de volta, o que foi muito bom de ver. E por fim, de orquestra, a Three, que foi um MV basicamente mais especial que teve, que foi todo feito com filmagens de backstage de vários momentos da carreira da Boa. Então você tinha ela ensaiando, backstage de show, arrumando MV, turnê. Então foi bem bonitinho.
Eu acho que Only One vai ser pra sempre a minha música preferida da Boa. Então eu gostei bastante dessa versão. E eu gostei da versão do Baekhyun também. E eu não desgostei da versão do Red Velvet. Só foi a que... as outras foram mais pombas do que essa. Então meu top 3 seria Galantis, Baekhyun e Red Velvet.
A do Galantis foi a melhor, assim, disparado. Ficou muito boa a versão de Only One. Super R&B. Foi incrível. Eu queria que a Bo tivesse cantado com ele.
Quem sabe um dia, com fé em Deus. Já que ela vive fazendo Only One, né? Então é uma música que não morre nunca. Então acho digno.
Tem um, sabe My Ears Candy, que o pessoal fala que a Baekhyun fez essa música só pra cantar com gente bonita de todas as gerações? É tipo a Boa com Only One. Errada não tá, inclusive. Um beijo pra Boa. Que o último stage foi com Taemin. Então, tipo, incrível. 10 estrelas. Only One. Histórica, incrível, icônica. Igual a Boa. Mas nessa, 20 anos de carreira e não ter pelo menos um comeback no ano, não ia dar muito certo. Então parece que a SM conseguiu ter 5 minutos de neurônios funcionantes e deu um comeback pra Boa. E aí ela lançou seu décimo álbum completo na primeira semana de dezembro. O álbum chama Better, tem 11 faixas e todas as músicas são incríveis de boas. Inclusive, um beijo pra Got Me Good, Cut Me Off, porque foram incríveis. Foi muito bom, foi muito bom. Mas o importante e a melhor música do álbum é a música título, que também chama Better. Bi, o que você achou de Better?
Eu achei que a música tem um ar meio anos 2000, o que faz sentido, sendo um álbum que celebra a carreira da Boa. E a Boa é 3 anos mais velha que eu sinto vergonha de mim quando eu olho pra ela. Ela é muito linda, ela tá muito linda. Disgusting, 10 estrelas. A Bridge é a melhor parte da música. E é a que mais parece ter saído dos anos 2000. Me deu muita nostalgia ouvir ela do início ao fim. É super catchy. Ficou muito boa. Eu gostei bastante. Eu ouço sempre, porque é sensacional.
É super old school, cara. É incrível como a música parece ser música velha, sabe? Mas não velho ruim, é aquele velho nostálgico, porque ela é realmente muito old school. E ficou tão bom. E a linha de baixo parece mais moderna, então meio que deu essa combinada entre os dois estilos. E ficou muito bom. Nossa, ela tem um vocal que é incrível. E obviamente, tá falando da Boa, não tem como não falar da coreografia. Porque a coreografia da música é incrível. Preciso confessar que a primeira vez que eu tava vendo o MV, eu só conseguia pensar, meu Deus, é aquele dançarino bonito que tá com ela. E aí, tipo, ah, Be Right, porque ela é incrível de linda também. É rude, sabe? Chega a ser rude de tão bonita que ela é. Talento puro, gente, incrível. Ela é rainha por um motivo. Mas, de novo, a coreografia é incrível de boa. Tem hora que ela vai pro chão e aí ela vai, tipo, escalando o dançarino na frente dela. E eu fiquei, gente do céu, ai, minhas costas, sabe? Ai, sem condições.
Nossa, a coreografia é muito boa. Tá bom, eu vou contar. A minha primeira impressão, meu primeiro pensamento foi, não é Woman. Mas mesmo assim, é porque todo o conjunto de Better me deu muita, muita, muita nostalgia. Então, mesmo não sendo Woman, é uma coreografia super legal. Também, bem, sem deixar de ser moderna, ela ainda traz muito do que era o pop dos anos 2000. Então, eu gostei bastante. Eu recomendo sempre. E sempre coloco pra assistir, porque é muito legal de assistir. Inclusive, um salve pro stage dela, que a Boa obrigou a SM e a Eminê a fazerem as pazes, porque como que a Eminê ia passar sem comemorar o aniversário dela de debut? Não tem como, né? A maior emissora de coisas relacionadas à música da Coreia não podia deixar passar, então teve que engolir essa e fazer as pazes, né?
As coisas se separam e a Boa junta. Porque é isso que acontece. Ia ser muito ridículo não ter a Boa esse fim de ano. Principalmente porque são 20 anos da carreira dela. Então, tipo, não fizeram mais que obrigação. Porque, gente, é sério. Ela é incrível. Ela é incrível. O stage dela, ela não parou um minuto. Eu olho pro teclado, não sei o que dizer, só senti. Foi pra fechar esse ano com chave de ouro pra ela. E pra marcar esses 20 anos de carreira de um jeito... ela vem fazendo desde o começo, que é com música boa. Então fez sentido, pra mim foi tudo numa harmonia de música boa gigantesca. E foi muito bom. E antes de encerrar, um beijo pro estilista dela, que foi pra estilo meio antigo de roupa, sem ser tão ridículo. Um beijo pro Kai, que não teve essa mesma sorte. Mas enfim, já que a gente já falou da rainha, a gente tem que falar do rei, que é o headliner do episódio. A gente já falou dele aqui, pelo Super M, que é o Taemin. Todo ano o Taemin lança uma música pra melhorar a nossa vida. E todo ano ele consegue, porque ele é bom assim. E depois de Want, no ano passado, meio que demorou pro Taemin aparecer esse ano. E a gente achou que... a gente achou não, né? Basicamente era por causa do Super M, que tava com as promoções acontecendo. Então ficou aquela coisa tipo, teremos Taemin solo esse ano ou não? E ele apareceu solo lá em agosto, quando a gente tava preparado pra tacar pedra na SM. Ele apareceu e falou assim, calma, estou de volta. E lançou Two Kids, que é só um single. Mas acho que foi até bom ser só um single, porque a música é super emotiva. E ele pensou, acho que já fiz eles chorarem demais com uma música só. Vou deixar o povo respirar um pouquinho.
Essa timeline do Taemin é bem interessante, porque a Reza Lenda, que era pra ele ter voltado em fevereiro, e ficou sendo adiado, como a Camp falou. Até que decidiram por julho, e aí ele se machucou. E aí foi adiado de novo. E quando ele se machucou, a gente falou, então, acabou pra vocês. E a gente nunca mais vai ver o Taemin esse ano. Só que logo, no começo de agosto, a gente teve um anúncio surpresa. Que inclusive foi mais ou menos assim, todos os anúncios surpresas do Taemin. E Two Kids foi lançada, é provavelmente a música que eu mais gosto de todos esses lançamentos. Ela foi solta como um prólogo, né? E... o MV foi gravado em Paris, que isso data lá do começo do primeiro semestre, quando ainda era socialmente aceitável sair do seu país. Então, pra vocês verem há quanto tempo o Taemin tá preparando música, como foi que nem o Super M. E ela é a minha preferida. Isso não quer dizer que eu não goste das outras, é só que ela é a minha preferida. E a coreografia, que é o mais importante, eu acho, da música, foi toda no improviso. Então, isso mostra que o Taemin é um dos principais dançarinos do K-pop, sempre. É pra gente não esquecer que ele é um dos mais excelentes dançarinos que o K-pop já viu.
Não tem nem como discutir, porque imagina você querer discordar, sendo que ele fez aquela dança toda, o MV inteiro. Saudades do tempo que o mundo não tava acabando, que a gente podia sair de casa. Adicionou um pouquinho mais de emoção na música, que a gente lembra, nossa, quando a gente podia sair de casa. Mas eu acho que o principal de Two Kids é a letra. A música vai, assim, ela é bem emotiva. Eu acho que foi uma das títulos mais emotivas que ele teve. Foi refrescante. Até pro próprio Taemin, principalmente depois do último trabalho dele, que foi Want. E realmente foi um prólogo, só que foi meio misleading, porque nada a ver com o que vinha depois, mas...
Vi alguns fãs dizendo que o MV tinha ligação com algum outro, acho que era o de Move, se eu não me engano. Mas eu não sou capaz de dizer com convicção que eles estão ligados mesmo. Eu só sei que o MV é bem bonito e Paris vai aparecer de novo no futuro aí, neste episódio mesmo. Então, é... Só pra eu reforçar que faz muito tempo que o Taemin tá trabalhando nesse comeback. E pra deixar as pessoas um pouquinho mais revoltadas como a gente fica revoltada com tudo que aconteceu nos lançamentos dele. Porque foi uma palhaçada da má completa.
Eu disse que eu ia tentar me comportar pra não reclamar tanto da SM, mas é impossível não reclamar da SM, porque de verdade não dá. Não dá pra não reclamar. Foi muito. Como diz o velho ditado brasileiro, foi uma puta falta de sacanagem que a SM fez com o Taemin em todos os lançamentos dele, incluindo o Two Kids, que era pra ter saído bem antes. O plano inicial, aparentemente, era pra ter saído o Two Kids no começo do ano, o próximo comeback que ele teve no meio e encerrar o ano com o segundo. Então era pra ser bem espaçadinho cada comeback e dava pra colocar o Super M no meio. Só que a SM não sabe agenciar os grupos dela e é um estresse toda santa vez. E o Taemin merece mais que isso. Mas já que a gente tá falando de estresse comeback, depois de Two Kids, a gente ficou, ok, é um prólogo, então vai vir mais coisa. E aí meio que se perdeu no meio do caminho e a gente tinha o comeback do Super M. Então, novamente, o agenciamento super bom. Porém não, da SM, alguma coisa aconteceu que a gente teve comeback. E ele aconteceu em setembro. Esse primeiro comeback foi um cultural reset do ano. Não tem como discordar, principalmente olhando o tanto de idol que fez cover dessa música. E é, obviamente, uma referência a Careless Whisper, que é o Never Gonna Dance Again Act 1. O álbum tem 9 faixas, e uma delas é Two Kids, e outra é uma versão coreana para Famous. E a música título, Criminal.
Criminal, eu demorei um pouquinho pra ouvir, porque eu sou herege, e ela é bem boa. Ela é muito, muito boa. Foi aqui que entrou o meme do Don't Tie Me Up. Lembra que eu falei do Don't Tie Me Up lá no Super M? Porque o Taemin começa a coreografia amarrado. Tudo que o homem faz é mentir. A música é super kink. Tipo, muito, muito.
Ai, que delícia!
E eu não tô reclamando. A estética me lembra um pouquinho de Want. E essa música, no começo, não me convence muito. Mas da bridge pra frente, ela fica muito melhor. E aí termina de um jeito excelente. Então, se ela tava ok no começo, ela termina com uma música ótima. E não é à toa, então, que ela tem sido tão coberta por outros artistas. Porque ela é muito legal. E é realmente um dos cultural resets de 2020.
Criminal é o próprio meme da Lady Gaga. Porque não tem nem como dizer Criminal se eu não for assim. Showstopping... Never the same.
Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before.
Foi muito bom. Ele realmente começa o negócio já amarrado e aí ele tira a amarra da mão e sem parar de dançar. É incrível o quão bom é a dança do Taemin em tudo que ele faz. Ele é outro nível. É outro nível. Não tem palavras suficientes para descrever o Taemin. E a música é muito boa. Ela tem uma crescente constante. E na hora que ela tá calma, 2 minutos depois ela não tá mais. E o final realmente é o ápice do crescimento da música. Que ela vai lá pro alto, mas é muito boa. E ela fica na cabeça. Ela tem um fatorzinho chiclete. E ele tá muito bonito. Teve roupa boa pra ele também nesse comeback. Não só pra ele, mas pros dançarinos. Ele sempre coloca alguma coisa diferente quando ele vai se apresentar. E é incrível.
Criminal é uma excelente música. A gente vai dançar errado e cantar errado sempre. E um chute na canela da SM por boicotar tanto o artista excelente que eles têm.
Que inclusive já começaram esse comeback de Kim Minho boicotando o menino praticamente, porque eles meio que vazaram a música antes do comeback oficial no próprio reality do Taemin, e ele ficou, ele realmente ficou triste com isso. Foi Criminal também que deu problema no, nos Estados Unidos, não foi?
Só que não podia ser tocada.
Você estava puto com SM, agora você está mais. Não foi só uma, foi duas coisas que ela fez. Até hoje a gente não entendeu essa treta ainda, se foi por causa de produtora ou não. Mas foi sacanagem, porque conta pra ele a ouvida. Tocar em rádio é sempre bom pra mais gente conhecer. Cara, a música é uma das mais pedidas da semana quando ela lançou. E aí você não pode tocar a música. Mas aconteceu, teve a... Antes de Criminal sair, teve essa treta que foi a SM boicotando o Taemin de novo. Como é que você tem um artista como o Taemin e você boicota ele desse jeito? Tinha uma explicação uma vez, porque eu sempre lembro desse tweet que apareceu na minha timeline um dia, que fala assim: a SM com os artistas dela é bem simples, ela quer te ver bem, mas nunca melhor que ela. Então, se você tá crescendo muito, a SM vai te boicotar, porque você não pode ser melhor que ela. E é uma bosta, eu espero que alguém um dia queime aquele prédio. Enfim.
Vou se perdendo aqui na minha anotação, mas a última pessoa que fez cover dessa música recentemente foi a Chaeyoung do IZ*ONE. E ela chorou assistindo a performance do Taemin, acho que foi num dos gaios. Então, é a Taemin que a gente respeita. E ela mandou muito bem na coreografia. Embora ela tenha ficado meio chateada, porque ela não conseguiu desamarrar o pano lá do jeito que ela queria que fosse desamarrado. Mas ela é a dançarina da quarta geração. Então, ninguém melhor que ela na quarta geração pra fazer esse cover.
Teve muito cover bom, além da Chae. Teve o Rocky.
Aham.
O Vesp Rock. Teve a Mia, do Girls in the Park. E teve o Choin, do Relash, que eu achei incrível. Mas teve muita gente boa fazendo cover.
Foi no Relay Dance que eles fizeram, que ele fez,
também,
né?
Também. Inclusive, eles, no Relay Dance do Relash, eles também dançaram Tiger Inside. Foi muito bom. Mas depois do Relay Dance, o Choin postou um cover dele só com Criminal. E foi muito bom. Ele é um ótimo dançarino. E o Lash muito bom. Então, aqui o parênteses, um salve pro Lash. Tentale, nesse Lash. E aí a gente teve Criminal com as tretas que teve, mas que a gente conseguiu ser feliz e aproveitar, porque é uma música incrível. Só que foi em setembro, já era o segundo lançamento do Taemin. Teve o boicote e a gente falou assim: acabou, né? É só ano que vem agora. E não foi. Mas acreditar num negócio desse? Plot twist. Mas o importante é que a gente teve mais Taemin.
Que tem treta nessa parte 2 também, né? Nesse ato 2. O álbum tava pronto pra sair. Já tinha data, tudo. Aí o Taemin falou numa entrevista: olha, a SM não tá contando, então eu vou contar. O álbum sai dia 9. Aí a SM foi obrigada a soltar tudo às pressas e ainda nem soltou direito. O pessoal que de loja desesperado, porque não sabia como vender, porque eram duas versões. E aí, como que o que vai ter nessa versão? Como que é cada uma? E a SM não soltava nada direito. Foi doideira. Mas pelo menos, tipo, já tinha a data. Já tinha a data. É só que eles não estavam querendo liberar pro público. Então, né? Diferente dos outros, que a gente nunca sabia.
A minha teoria é que, depois da treta com o Criminal, que rolou esse mini boicote, a SM esqueceu o quão caótico cada membro do Shinee é. E o quão caótico o Taemin sozinho é. E aí eu acho que o Taemin falou assim: a me boicotar? Então tá bom. E aí ele foi em público com o Super M, que tá tipo... A SM tá investindo horrores no grupo. E ele falou assim: então, vai sair dia tal. E eu acho que nem ia sair nesse dia. Mas agora vai ter que sair, porque o Taemin falou em rede pública. E aí, pra ajudar, teve a treta de outro grupo, que foi o Red Velvet. E aí a SM precisava cobrir aquela treta de algum jeito. Teve um monte de treta seguida nesse fim de ano da SM. Foi uma zona, uma zona. Mas aí eu acho que ajudou a adiantar esse comeback. E aí o SM tava tipo: corre, libera, libera, libera esse negócio. E liberou. O importante é que o comeback veio. E é a parte 2, o Never Gonna Dance Again, Act 2. Que, por incrível que pareça, que eu também achei outro plot twist, é que não é um repack a parte 2. Ela é literalmente uma continuação. Não tem uma música repetida do primeiro ato. Mas assim como a primeira, também tem 9 faixas. E uma dessas faixas é uma versão coreana pra Exclusive, E a outra é Be Your Enemy, que é um feat, na verdade, com a Wendy do Red Velvet. E depois ganhou um vídeo especial de Station, que o Taemin aproveitou para mostrar o vocalista que ele é. Além de dançarino, ele é um ótimo vocal. Antes da gente falar da música título, eu gosto muito de citar tweets que eu vejo na minha timeline, porque o Taemin lançou o ato 2 e o nome do álbum é Never Gonna Dance Again. Só que aí ele manda uma coreografia que você fica tipo, All Men Do Is Lie, Intensifies. Porque a música título foi Idea. E ela é ridícula na coreografia dela. Tão doida a coreografia que ela tem. Bia, o que você achou de Idea?
Gostei. Idea, eu anotei isso do tweet do Never, nunca mais vou dançar, e aí a coreografia desse jeito. Ela começa boa e vai crescendo exponencialmente, o que é incrível. Ela foi construída de um jeito muito bom. E bem parecido com o jeito que eram construídas as músicas nos anos 2000, o que eu considero pacas, como eu comentei já ali na boa. Nossa, ficou muito da hora. Eu achei bem nostálgica também. Embora ela seja mais moderna do que com cara de música velha, ela tem mais cara de música moderna, e é muito doida. Tanto a coreografia quanto a construção da música são muito parecidas com essa coisa de anos 2000. E embora ela seja um pouco coxa de retalhos, ela funciona muito bem, especialmente mais pro final, quando o tempo dá uma mudada. Então mandou muito bem. Não é, pra mim, não é o melhor lançamento do Taemin no ano. Eu ainda gosto mais de Two Kids, mas a ideia mandou muito, muito bem. Foi definitivamente um dos comebacks. Eu acho que talvez a obra geral do Taemin, desde o prólogo, foi um dos mais fortes do ano.
Eu concordo. Desde Two Kids, desde antes, o Taemin sempre tem lançamentos que são bem sólidos, mas esse ano eu achei que foi outro nível de solidez os lançamentos dele. É muito bom. E embora eu prefira Criminal, pra mim a favorita dos três é Criminal, mas a Idea é tão boa. Ela é tão boa, e ela é tão dramática. É todo o conceito de céu e inferno, e tem uma floresta. E sabe o meme do I can be your angel, I can be your devil? É o Taemin todinho. E aí você tem essa crescente constante da música, a cada refrão ela muda. É igual, lembra quando tem, a gente falou de Evergoal, que tem a diferença do primeiro refrão pro segundo? O Taemin fez a mesma coisa, só que ele inverteu a ordem. O primeiro refrão é de um jeito e o segundo é de outro. Mas ela vai crescendo e ela cresce até que o final é doideira. É pancadaria um atrás do outro, assim, sem tempo de respirar. E a coreografia segue essa crescente. E agora eu vou mandar outro beijo à dançarina de franjinha, porque ela estava lá. E ela estava incrível. Sempre tem um tweet falando sobre o Taemin e as meninas do Taemin. Porque as dançarinas que ficam com o Taemin são muito boas. E é muito bom de ver o conjunto. A coreografia, ela não parece na primeira vez, mas depois que você assiste o Dance Practice, você vê quantos movimentos conhecidos tem e como eles executam de um jeito diferente. E aí chega a parte final da música, que aí é onde realmente você olha e fala, por que que o nome do álbum Eu Nunca Vou Dançar De Novo? Ah, tudo bem, pode ser depois dessa coreografia você nunca mais dança, porque não existe mais pernas, né? Porque dá uma canseira. Dá uma canseira só de ver que, meu Deus. Mas foi um lançamento muito bom. É tão dramático e a coreografia é tão boa. Taemin faz tudo, como diz a internet. Serviu.
Sensacional, foi definitivamente o headliner desta temporada do K-Pop Top Podcast, eu acho, hein? Mereceu, porque só foi música boa e talento puro, então... We've been new, mas é sempre bom reforçar.
Como diz o ditado, stand solid, stay tame. Que é assim, com o reizinho do K-Pop, que a gente vai ficando por aqui. Nosso último episódio regular da primeira temporada. Muito obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Demos tudo de si, vencemos no final. E a gente volta lá no dia 9 com o KPTN. E a segunda temporada vem em fevereiro. Então, não percam. E a gente se vê no KPTN.
Ano que vem.
Em fevereiro, no ano que vem. Conseguimos terminar 2020 vivas. Yay!
Yay! Feliz ano novo!
Feliz ano novo. Eu fui uma das MCs de hoje, a Cami.
E eu fui a outra MC de hoje, a Bi. E a gente se vê ano que vem.
Bye.
Hello.